Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Narcélio Lima Verde, com Ronaldo César.
Programa que é produzido pela jornalista e diretora da Rádio FM Assembleia, Fátima Abreu. Muito bom dia a você, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Alô, Narcélio, bom dia.
Alô, bom dia.
Fortaleza Antiga.
Ei, garçom, a maquininha vem até aqui? A resposta do garçom: não, senhor. O senhor vai ter que ir até a gerência. Fala lá com o caixa. Isso aconteceu num restaurante da cidade. Não foi na Fortaleza Antiga, porque naquele tempo pagava-se com dinheiro vivo ou com cheque, sujeito à aceitação no restaurante. Mas adiante eu conto. Ocorreu há uns 20 anos. Hoje não mais acontece. Hoje as maquininhas vêm até a mesa do freguês. Ele apenas vai responder se é débito ou crédito. No Cheonofre, nas margens do belo lago do Jacareí, o garçom já anda para cima e para baixo com a maquininha debaixo do braço, atendendo os comensais. Na Fortaleza Antiga não era fácil pagar uma conta. Tô falando em restaurante, hein? O garçom chegava com a nota na mão e fazia a soma na cara do freguês. Quando eram muitos à mesa e não havia comanda, aí é que ficava mais difícil. Ficavam os clientes discutindo e afirmando que tomou somente uma garrafa de cerveja. Olha, eu comi somente uma linguiça, e assim por diante. E nem todos os garçons eram competentes na matemática ou aritmética, como era chamada a ciência dos números. Eles faziam a conta na cara do freguês, como eu já disse, e confirmava com a prova dos novos e até a prova real do tempo do exame de admissão. Quando nós aprendíamos as quatro operações e até a regra de três, nos compêndios de Gaspar de Freitas, a coleção FTD, que os irmãos maristas afirmavam significar FTD, fazer todo direitinho. Era um irmão francês. Sim, depois das contas, a dificuldade seria o troco. Agora, no cálculo dos 10% do garçom também. Quanto à discussão dos participantes da Dolorosa, era uma briga de cada um com cada um. No Maguari éramos servidos por um garçom amigo, mas que às vezes exagerava na conta final e na sua comissão. Um dia, notamos que ele, o famoso macaco, acrescentara a sua idade. E ele era bem velhinho. Nas bilheterias dos cinemas havia o recurso do passe de bonde. Seguinte: os estudantes adquiriam passe, se davam direito à passagem nos elétricos, compraram o escritório da Sierra Light no passeio público, na rua Floriano Peixoto, enfrentando enorme fila e com a obrigação de mostrar a carteira do Centro Estudantil Cearense. Os passes funcionavam como troco, certamente, após a resposta sim, aceita passe. Desta maneira, acabaram-se os problemas com a conta do garçom, pois no momento atual tudo é feito pelo computador, sendo necessário, no entanto, vigilância. Ele, o computador, atende o que lhe é clicado. Fiquem atentos, portanto, os que pagam e participam de cotas. Há muitos macacos ou simbás por aí, fazendo as contas, pois o que eles escrevem, o computador aceita. E aí?
Quando a poesia se torna música, o poeta é eternizado por sua criação. É um convite que fica no ar e se prende às ondas do pensamento. Faça parte da história da música brasileira. Brasilidade é o caminho. Domingo, 18h. Reprise, terça, 23h. E neste domingo, Elisete Cardoso, Zimbo Trio e Jacó do Bandolim. Um encontro memorável, gravado ao vivo no Teatro João Caetano, no Rio de Janeiro. No palco, Elisete ao lado do magistral Zimbo Trio e do genial Jacó do Bandolim e seu conjunto, o Época de Ouro, que juntos protagonizaram o que ainda é considerado como um dos mais belos e abrangentes registros ao vivo da história da música brasileira.
Olha, esta mulata quando dança é luxo só. Quando todo seu corpo se balança, é luxo só.
O projeto, realizado meses antes do recrudescimento da ditadura política no país, foi produzido por Hermínio Belo de Carvalho. E a renda do espetáculo foi revertida para o Museu da Imagem e do Som, que à época passava por sérias dificuldades financeiras.
Minha vida era um palco iluminado. Eu vivia vestido de dourado, palhaço das perdidas ilusões. Ai, tem dó. Quem viveu junto não pode nunca viver só. Ai, tem dó.
A primeira edição do espetáculo, que saiu em dois discos, sofreu uma série de cortes. Com esse fato, Hermínio Belo de Carvalho não concordou. Insistiu que o espetáculo fosse apresentado em disco rigorosamente como tinha sido apresentado no palco. No ano de 1994, os discos foram reeditados apenas para o Japão, numa versão quase integral.
Vai, barracão, pendurado no morro.
No Brasil, foi a gravadora Biscoito Fino que, em 2003, lançou a caixa Elisete Cardoso, Faxineira das Canções, que continha, entre outros, um CD duplo com todos os números do show devidamente restaurados e masterizados. O show foi aberto por Hamilton Godoy, Luiz Chaves e Rubinho, o Zimbo Trio. O roteiro do espetáculo contemplava canções de Edu Lobo, Baden Powell, Vinícius de Moraes, Ari Barroso, Tom Jobim, Noel Rosa, Silvio Caldas, Orestes Barbosa, Pixinguinha, Chico Buarque, do próprio Jacó, entre outros.
O mulata assanhada que passa com graça, fazendo pirraça, fingindo inocente, tirando o sossego da gente.
Jacó não nutria grandes simpatias pela bossa nova, representada pelo Zimbo, que por sua vez nunca havia se apresentado com aquele músico de formação tradicionalista. Foram apresentados um ao outro em pleno palco. E a combustão espontânea se deu por um simples motivo. Eram todos músicos excepcionais.
Que acha, vive se perdendo. Por isso agora eu vou. Bate feliz quando te vê.
Parte do roteiro do show foi retirado de discos da própria Elisete, que Hermínio Belo de Carvalho havia produzido isso nos anos 60. A participação de Jacó foi um capítulo à parte, já que a ocasião também marcou a estreia dele e de Elisete juntos no palco. Apesar de os dois serem amigos desde os anos 30. neste domingo, 6 da tarde, no Brasilidade, um encontro inesquecível, ao vivo, no Teatro João Caetano, no Rio de Janeiro, Elisete Moreira Cardoso, A Enluarada, A Divina, Zimbo Trio, na sua formação original, e Jacó Pique Bittencourt, o Jacó do Bandolim. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Bicho, eu já perdi as contas de quantas vezes eu continuei no ônibus pra ficar escutando uma música que tava passando no rádio ou uma piada que eu tava gostando. E eu sempre faço isso quando eu tô no ônibus.
O rádio é assim, faz parte da nossa vida.
Eu amo rádio, cara.
Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde. Entrevista.
O livro Onde Estava Jesus, dos 13 aos 30 anos, deve ser lançado no próximo mês de maio. A obra é de autoria do escritor e historiador Jeová Mendes, cearense de Itapiúna, com quem conversamos a partir de agora. Ô Jeová, bom dia!
Bom dia, meu amigo Ronaldo César, meu amigo velho.
Tudo bem? Você tá bem?
Tô bem, meu amigo. Você?
Ó, rapaz, faz tempo que a gente não falava no ar.
Pois é, rapaz, muitos anos, né?
Muitos anos. Né? Eu acho que a última vez que a gente conversou no ar foi na M do Povo.
É, tá com mais de 30 anos, 32.
Não diga a nossa. Não entregue a nossa idade.
Hoje?
Não entregue a nossa idade, nós somos garotos ainda.
É, nós somos naquela geração, né? Naquela geração dos anos 60 e 70, 80, né? Por aí, né?
Perfeita. É. Pronto, eu tô nessa daí.
Nós dois estamos na mesma faixa etária.
É verdade. Né? Ô, Jeová, vamos falar aqui do livro. Quanto tempo levou para escrever este livro?
Ronaldo, eu fui seminarista jesuíta, passei 7 anos na aula jesuíta, e eu comecei a me interessar por esses fatos a partir do começo de 70. Eu era garoto, já de 15 anos, 16 anos, comecei a me interessar por esses fatos. Então, ao longo dos anos, eu fui acumulando muitas pesquisas, pesquisas e mais pesquisas, fui juntando dados. Basicamente, essa pesquisa aí tem quase 50 anos, tá? Porque eu comecei a me interessar a partir de 70 para frente. Então, esse livro é um livro de sucesso, é o meu nono livro, né? Uhum. Os demais, os quais lancei, todos foram sucessos, lancei até no programa do Jô, passei por 8 vezes no programa do Jô da Rede Globo, né?
Aliás, quem quiser acompanhar todas essas entrevistas que você concedeu ao Jô Soares, estão aí no YouTube, né?
É, só acessar o YouTube assistir, né?
É.
Mas esse relato, meu amigo Ronaldo César, esse relato é um pouco da vida de Jesus que ficou oculto, porque a Bíblia não cita nada, porque a Bíblia fala só de maneira parcial. Porque a história, os registros do segundo século, chamados documentos apócrifos, eles relatam muitas coisas da vida de Jesus. Tem uns documentos chamados Manuscrito de Arundel, que é um escritor do segundo século depois de Cristo. Temos também o Evangelho da Infância de Jesus em árabe. Temos também o Evangelho da Infância de Jesus na língua armênia. Temos também os relatos das parteiras de Belém. Então, tem muitos documentos autenticamente confiáveis já do segundo século depois de Cristo. Então, é em cima desses documentos que eu fiz, então, as minhas pesquisas, meu amigo Ronaldo.
Uhum. Incluindo sua trajetória da Gruta de Belém aos doutores do templo em Jerusalém.
Exatamente.
Esse livro já chegou às mãos das autoridades religiosas?
Tem sido um sucesso, está sendo usado nos seminários, ele foi publicado recente, e está sendo na Casa da Bíblia, na rua, na Galeria Pedro Jorge, né? E também no Shalom, lá na Livraria Shalom, na rua Maria Tomá, lá também. Mas o ponto principal é o Shalom e a Casa da Bíblia, na Galeria Pedro Jorge.
Na Galeria Pedro Jorge, né? Isso.
E esse trabalho, meu amigo Ronaldo, ele é muito bom para ser utilizado no curso de teologia, porque é uma informação a mais que você não vai encontrar na Bíblia Sagrada, né? Uhum. Entendeu?
Ô, Jeová, suas obras têm grande aceitação pública e a natureza tem a ver com o aspecto religioso. Qual dos seus livros lhe deu, assim, uma maior satisfação?
Rapaz, um livro de grande sucesso meu, que eu vendi muito, foi Os 30 Papas que Envergonharam a Humanidade, lancei em 1997, lancei na Rede Globo. E o outro livro que tem sido muito bom é o livro Onde Estava Os Papas que Enalteceram a Humanidade, de Pedro a Francisco. É o meu penúltimo trabalho, que o último é esse agora, Onde Estava Jesus, dos 13 aos 30 anos. Mas o grande campeão de vendas é exatamente nos Porões Sombrios do Vaticano, 30 Papas que Envergonharam a Humanidade. Inclusive foi até matéria na revista Em Foco, na Nacional, esse trabalho, porque é um trabalho que retrata uma época negra da história da igreja. Infelizmente, houve papas que não, digamos assim, que não eram vocacionados para a função pontifical. E na Europa, naquelas eras da Era das Trevas, entre os anos 855 até 1503, com a morte de Alexandre VI, nesse período foi um período que as famílias ilustres da Europa brigavam pelo poder. Então colocavam, geralmente, no posto de São Pedro, pessoas não credenciadas vocacionalmente. Então era gente mais voltada para política, para interesses econômicos, representantes de famílias ilustres na Europa. Então havia os conchavos políticos, geralmente as famílias se gladiavam entre si, se matavam, faziam guerra, faziam cruzadas, para ocupar aquele lugar, o lugar de São Pedro. E foi exatamente essa relação de pessoas indignas ocupando o cargo mais alto do pontificado católico que passaram a dar mau exemplo. Então eu escrevi essa fase negra da história e em 2015 lancei o meu último trabalho na Rede Globo, lancei Onde Estava Os Papas que Enalteceram a Humanidade, de Pedro a Francisco, que foi um sucesso também. Uhum. A última entrevista minha na Globo em 2015, no programa do Jô, antes dele se afastar. Então, Ronaldo, esses dois livros foram muito bons, continuam sendo muito bons, mas esse agora, Onde Estava Jesus dos 13 aos 30 anos, é o meu carro-chefe, é o livro pop mesmo, viu?
É o sucesso. E ele vai. E você vai cair na estrada para divulgá-lo, lançá-lo?
Vou. Eu estou preparando agora aqui para viajar, vou viajar agora no começo do mês, vou estar em São Paulo, vou passar lá pelo Danilo Gentili, vou passar também pelo Pedro Bial, vou fazer uma...
Vai chegar na Fátima Bernardes.
É, porque eu só vou... Sempre as portas estão abertas para mim, não tem dificuldade nenhuma, né? Aí, Ronaldo, então, meu filho... Ontem eu passei aí, tive com a Fatinha, a Fátima Abreu.
Isso.
E até perguntei por ti, mas não te encontrei ontem. Meu velho amigo de tantos anos, desde a Rádio Povo, por você me testar lá na Rádio Povo, me sentou algumas vezes na Rádio Verdade. Povo, isso em 1987, 88, por aí, né, Ronaldo?
Por aí.
Muito tempo já, né?
Graças a Deus que a gente permanece, né, na luta e na labuta.
Inclusive daqui a pouco eu passo por aí para dar um abraço pro meu amigo velho, viu?
Tá certo. Jeová, sucesso para você, um excelente final de semana. Caia na estrada para divulgar mais esse best-seller.
Tá certo, meu filho. Um abraço, meu amigo velho, Ronaldo César. Grande profissional, grande locutor, das maiores, uma figura exponencial da nossa comunicação, viu?
Muito obrigado. Jeová Mendes, o livro Onde Estava Jesus, dos 13 aos 30 anos, que deve ser lançado agora no próximo mês de maio e em todo o Brasil. Jeová Mendes estreou em 78 com um ensaio No Rastro de Sangue do Terrorismo Internacional por ocasião da morte do líder italiano Aldo Moro, executado friamente pelas Brigadas Vermelhas. E ele também é autor de Os Piores Assassinos e Hereges da História, de Caim a Saddam Hussein, isso em 1997. Curiosidades da Bíblia e da História, de Adão aos Nossos Dias, em 99, Dos Porões Sombrios do Vaticano, 30 Papas que Envergonharam a Humanidade, esse foi do ano 2000, Os Grandes Mártires do Cristianismo, de Estevão a Luther King, em 2006, Os Terroristas Mais Cruéis da História, de Sargão II a Osama Bin Laden, em 2008, Homens e Fatos que a Bíblia Não Registrou, de 2012, e Os Papas que Enalteceram a Humanidade, de Pedro a Francisco, 2015, e agora, 2019, Onde Estava Jesus, dos 13 aos 30 anos.
A 17ª Semana Nacional de Museus será realizada entre 13 e 19 de maio com o tema Museus como Núcleos Culturais, o Futuro das Tradições. Além dos museus, instituições culturais de todo o país terão uma programação especial: exposições, visitas mediadas, palestras, oficinas, shows e muito mais. Confira a programação em www.museus.gov.br. Realização IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus e Ministério da Cidadania.
Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
Acompanhe o resumo diário das atividades do Legislativo Estadual.
participe das discussões do Parlamento. De segunda a sexta, a partir das 18h45. Resumo do dia. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões. Você ouve programa Narcélio Lima Verde. Ouvidoria.
Esse é um quadro permanente aqui no programa Narcélio Lima Verde e neste espaço recebemos hoje a ouvidora do município de Granja, Francisquinha Figueiredo do Nascimento. Ouvidora Francisquinha, bom dia.
Bom dia, querido. Bom dia a todos os ouvintes da rádio nesse exato momento.
Como é que está sendo o trabalho da ouvidoria aí no município de Granja?
Bom, o nosso trabalho aqui está sendo bem prazeroso. Eu não sei se você sabe, né? Nós estamos passando por momentos de fortes chuvas aqui na região, não só em Granja, mas como todos os outros municípios. E assim, o nosso atendimento pontual nesse exato momento é justamente em trabalhar a questão de limpeza, né, da higiene da cidade, justamente por conta dessas doenças que se proliferam nesse exato momento.
Uhum. Mas continua chovendo hoje? Como é que está o clima aí?
O clima hoje está quente, ensolarado, né? Geralmente ensolarado pela parte da manhã e às vezes à tarde chove e vice-versa. Mas todos os dias chove aqui na cidade de Granja.
De Granja. Mas naquele temporal que caiu aí, passado o temporal, muitos desabrigados, não?
Sim, nós tivemos algumas famílias que tivemos que remanejá-los, né? Juntamente com o Serviço de Assistência Social e a nossa prefeita, Amanda Aldigueri, né? Muito preocupada com essas fortes chuvas. Nós tivemos que fazer o atendimento a essas famílias e remanejá-las a outros locais para atendê-las, né? Em relação à residência, alimentação, até que esse período de chuvas possa minimizar e que eles possam retornar às suas residências.
Essa preocupação aqui no Parlamento Estadual, por conta do deputado Romeu Aldigueri, que está sempre também batalhando e lutando em prol do povo de Granja e toda a região.
É verdade.
Agora, como é que a população entra em contato com a ouvidora Francisquinha?
Bom, nosso atendimento aqui na ouvidoria se faz aqui no prédio da prefeitura, de maneira presencial, de segunda a sexta, no horário comercial, de 8 às 12 e de 14 às 18. Nós temos também o site da prefeitura de Granja, www.granja.ce.gov.br, onde as pessoas têm acesso à ouvidoria e ao ESIC, são as duas formas de atendimento que nós temos, que é o Sistema Eletrônico de Serviço de Informação ao Cidadão e a própria ouvidoria, onde eles podem estar acessando e fazendo suas reivindicações, suas solicitações junto ao site da prefeitura. E também por telefone, caso queiram, pelo 3624-1155.
Vamos repetir o número.
3624-1155,
DDD88. Isso. Francisquinha, muito obrigado por aceitar o convite da produção.
Eu que agradeço.
Do programa. Tem sempre um espaço aberto aqui para todos os ouvidores e ouvidoras do nosso estado. Muito bom dia, um excelente final de semana.
Eu que agradeço. Bom dia a todos.
Os serviços públicos no Brasil mudaram. Você que paga as contas precisa conhecer seus direitos. Ter os serviços de luz, água e telefone sem interrupção e com tarifas módicas. Ser indenizado quando o serviço for mal prestado. Parcelar suas dívidas quando não puder pagar. Receber uma conta bem explicada. Para garantir os seus direitos, conte com o IDEC. Consumidor bem informado nunca é lesado.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde. Entrevista.
O Memorial Deputado Pontes Neto da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará realiza exposição sobre o aniversário de Fortaleza. O memorial é presidido pelo ex-deputado Osmar Diógenes, com quem conversamos agora e temos a satisfação e o prazer de recebê-lo aqui nos nossos estúdios. Doutor Osmar, muito bom dia, muito obrigado por ter aceito o convite da produção do programa. Bom satisfação.
Dia. Meu bom dia em particular, aqueles que operam no momento aqui conosco, e principalmente aos nossos queridos ouvintes, né? Meu bom dia, então, a todos que estão nos ouvindo. Estou aqui para apenas uma palestra rápida, porque nós estamos comemorando 293 anos da criação de Fortaleza. E recebemos do presidente da Assembleia, o nosso deputado presidente, que realizássemos um ato simbólico para comemorarmos essa data. E estamos com uma exposição temporária aqui no hall de entrada da Assembleia, com uma bibliografia muito intensa sobre tudo que foi escrito sobre Fortaleza, fotografias antigas de Fortaleza, rememorando esse passado que é tão nosso.
E que não devemos esquecer. O que é que o público visitante pode encontrar aqui?
Temos vários livros publicados sobre Fortaleza, desde seu início como colônia. Temos fotografias, momentos históricos da cidade de Fortaleza. Essa transição, principalmente, de mais moderna do século XXI, do século XX, 1900, da centúria de 1900 para a centúria presente. Tem muita coisa interessante, porque nós fazemos no memorial essas exposições muito objetivas, viu? Tem um caráter de esclarecer ao público à primeira vista e com uma explicação correlata daquilo que nós expomos. Nós queremos fazer um convite aos cearenses que venham à Assembleia conhecer esta Casa do Povo e, além disso, ver uma exposição que mostra Fortaleza, Fortaleza antiga, Fortaleza dos bondes de burro, Fortaleza das ruas e calçamentos, do povo todo com chapéu, usavam todos chapéus. Tem muita coisa interessante. Os antigos hotéis de Fortaleza, como Fortaleza do ano de 1950, com seus postos antigos de automóvel, seus hotéis tão tradicionais. Enfim, as nossas praças, as nossas ruas. É muito interessante a exposição. E o sentido nosso é levar a Assembleia até o povo. Esta aqui é uma casa do povo. E essa interação é permanente para que todos sintam que nós não esquecemos as nossas datas históricas, porque só podemos compor um passado se nós o preservarmos. E o nosso passado é preservado aqui com muito cuidado, com muito carinho. Estamos aí com essa exposição comemorando 293 anos de nossa querida Fortaleza.
Doutor Osmar, aproveita a sua vinda aqui ao programa do nosso Nassério Lima Verde para falar sobre o projeto Parlamento e sua história. Os alunos, quando chegam aqui, primeiramente eles passam ali no memorial, conhecem outras dependências da casa, mas o que chama mais atenção desses alunos no memorial? O memorial é um dos mais belos da América Latina, um dos mais completos.
O nosso equipamento recebeu uma visão profissional. A ideia era, nós fomos o instalador do memorial e tivemos dois grandes arquitetos, museólogos formados na Europa, e que instalaram o mais avançado equipamento informativo legislativo da América do Sul. Está aí agora até precisando de uma nova recuperação, que o nosso presidente, nosso querido presidente, o deputado Sartre, já nos autorizou a fazer essa atualização. E ele conta toda a história do Ceará. Agora, é um fato interessante a respeito de sua indagação. Nós conseguimos trazer, nos últimos 4 anos, a esta casa, 29 mil alunos da rede pública.
Quase 30 mil alunos.
Quase 30 mil alunos. E isso cobriu um número também importante de escolas. 753 escolas.
Escolas.
O aluno de escola pública, ele não tem essa oportunidade de conhecer um pouco a cidade, porque não tem recursos, as escolas não têm orçamento para isso. E o presidente oferece o transporte, uma merenda de agrado aos alunos e essa excursão em todas as áreas lá da nossa Assembleia para mostrar como ela funciona, qual o sentido de uma Assembleia na sociedade em que convivemos. E passa pelo plenário, onde estão os senhores deputados discutindo os grandes projetos do nosso Estado. Vem naturalmente a essa área da mídia, da rádio, na televisão, e conclui o seu passeio no espaço permanente de nossa exposição. Lá nós temos essa história contada do Brasil, desde a chegada da família real em 1808, a independência do Brasil, o primeiro reinado, o segundo reinado, a República Velha, o Estado Novo, a Revolução de 64, temos a redemocratização anteriormente de 47, e se fez trazer ao presente e principalmente ao futuro toda essa história desta casa que tem imensos serviços prestados ao Ceará. Você tem uma ideia? Passaram por aqui já 1.158 deputados. Desde 1829. Todos eles hoje estão registrados biograficamente. A Assembleia fornece em 2 minutos esses registros biográficos a quem se interessar, posso. Todas as legislaturas nossas estão editadas. E o grande propósito nosso é completar agora a 40ª edição já de títulos referentes à história da Assembleia. Contamos também a presença, que muitos desconhecem, de 96 padres que foram deputados estaduais, de 10 padres que foram presidentes da Assembleia. Então, essa história toda forma aquilo que se pode denominar do nosso patrimônio histórico. O Ceará está adiante muito de muitas outras Assembleias, inclusive nós servimos de espelho a Minas Gerais, a Assembleia veio aqui, veio no nosso modelo, Rio Grande do Norte, Piauí, o Maranhão, são vários estados que vêm aqui ver como foi que se conseguiu montar um memorial, porque o memorial difere muito do museu.
Do museu.
O memorial, ele exterioriza o fato no tempo, no espaço, o que ele representou na sua época, em frente do museu, que é uma peça morta, e diz, aí em tal data, não sei, não, nós fazemos a contextualização histórica, por períodos históricos. É uma grande peça de museu, reconhecidamente hoje em todo o Brasil. O Memorial da Assembleia está inscrito no primeiro grupo de memoriais do Serviço Nacional de Museus. Nós temos uma carta de qualificação de 5 estrelas a respeito de memorial, que é a menção máxima da Associação de Museus e Memoriais. E é um orgulho, eu digo um orgulho sem vaidade, né? Mas o Ceará tem dado ao Brasil essas demonstrações de inteligência, de pioneirismo, né? De homens de ideias e de grandes feitos históricos.
Fica o convite para quem quiser, qual o horário?
Os 2 expedientes normais comerciais, de segunda a sexta-feira. E nós continuamos no nosso programa, que você falou, no Parlamento Jovem. Semana passada, se você me permite o tempo.
Perfeito.
O presidente nos chamou e ele quer novamente recompor um projeto que nós fizemos há uns 5 anos, fazendo com que todos os alunos que aqui venham preparem um texto histórico sobre a Assembleia, sobre a história legislativa do Ceará. E nós, no fim do ano, vamos eleger uma Assembleia de Jovens. Serão escolhidos os 26 premiados e receberão o título de Jovens Deputados do Ceará, tomarão posse no plenário com a presença de suas famílias, trazer essa juventude para ver o que é o poder legislativo.
Para sentir de perto, né?
Esse processo legislativo é muito desconhecido, principalmente dos jovens. Ele não sabe como é que se opera, eu diria melhor, os trabalhos da Assembleia, qual o verdadeiro sentido da presença de um deputado aqui, qual a função de um deputado, como é que ele chega nesta casa, como é que ele pode apresentar projetos. Ele chega aqui e pergunta, onde é o gabinete do governador, onde é que está o prefeito, por que não desconhece? Então, vamos fechar esses 30 mil alunos que aqui vêm e levam para suas casas, para os seus pais, essa imagem de que verdadeiramente é o poder legislativo, o trabalho que um deputado faz pelo Estado, o sacrifício que muitos têm em relação ao seu emprego de tempo totalmente nessa atividade, às vezes até pondo de lado a família, os seus tempos de passeio, para dar ao Ceará aquilo que todos nós queremos que o deputado seja um representante legítimo do povo. E nós temos bons deputados no Ceará, bons nomes na Assembleia, e o nosso atual presidente tem me recomendado constantemente esse movimento de levar a Assembleia ao povo, porque ele diz com muita ênfase, e até com um sorriso nos lábios, nós representamos verdadeiramente o povo do Ceará.
Doutor Osmar, só para finalizar, o senhor já falou do horário para visitação do memorial, agora a exposição fica até quando?
Mais ou menos uma semana.
Uma semana.
Porque nós já estamos programando mais duas exposições. Essas exposições são importantes porque são temporais, mas trazem assuntos importantes. Nós estamos com duas exposições prontas. A dos Homens da Borracha, do Processo da Guerra.
Isso.
Que dezenas, centenas, milhares de cearenses foram para o Amazonas, produzia, buscar a borracha naquele mundo de floresta que é o Amazonas, como incentivo do Brasil na Grande Guerra. E temos também uma exposição muito bonita, já pronta, sobre os fardamentos militares do Brasil desde a colônia. É muito interessante porque você vê a progressão dos fardamentos, como eram as fases da Guarda Nacional, dos agrupamentos de apoio ao Império, ao Reinado. É muito interessante. É mais um texto do nosso memorial.
Doutor Osmar, muito obrigado ao senhor mais uma vez. Renovo aqui. É um feliz final de semana para o senhor, extensivo a toda a família e a todos que fazem o nosso memorial Pontes Neto. Muito obrigado.
Pois não, você sabe que eu tenho por vocês uma consideração toda especial.
O senhor faz parte da história dessa rádio.
E fico feliz quando vocês me convidam e eu posso trazer aqui informações que o povo precisa saber. A nossa missão e a de vocês também, da mídia, é fazer com que o povo coloque o deputado e a política, o objetivo da Assembleia, ao nível que verdadeiramente merece. Porque há uma certa dificuldade nisso. Muito obrigado a todos os ouvintes e meu grande abraço.
Caleidoscópio, com seus espelhos mágicos, enaltece a era republicana e contagia o visitante com o colorido dos nossos símbolos. Além de movimentar imagens que expressam a riqueza cultural de nossa terra e nossa gente. O Caleidoscópio é uma das atrações do Memorial Deputado Pontes Neto, da Assembleia Legislativa do Ceará. Existem outras, expostas em um labirinto traçado pela memória do Parlamento e por documentos e objetos que estiveram nas mãos de gerações que nos antecederam. Logo na entrada do memorial, os tempos iniciais do Brasil independente, com a Constituição, partidos políticos, personagens e fatos que agora estão nos livros. Em seguida, uma exposição sobre a Assembleia Provincial, com revelações sobre o nascimento e evolução do poder legislativo no Ceará, além de desenhos e maquetes dos locais onde a Assembleia funcionou durante o Império e a República. O fio da meada nos leva a registros do decorrer do tempo, com espaço para cearenses ilustres e para os deputados que presidiram a casa. Memorial Deputado Pontes Neto, um labirinto criado não para se perder, mas para se encontrar com a história.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
É gostoso escutar a rádio. Todo dia eu levo ele para caminhar comigo. Aquela caminhadinha no final da tarde. Dou aquela relaxada. É saudável, né?
O rádio é assim. Faz parte da nossa vida.
Eu amo rádio.
Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde.
Minha rua tem história. Com pesquisador e historiador Márlio Falcão. Bom dia, Márlio.
Bom dia, Ronaldo. Bom dia, amigos ouvintes. Falamos hoje da Travessa Guimarães Rosa. É uma travessa do bairro Bom Jardim. Tem por patrono o escritor mineiro João Guimarães Rosa, um dos autores mais originais da nossa literatura, criador de uma linguagem única e inventiva que une palavras e recursos da língua oral, escrita, regional e arcaica. Nasceu no dia 27 de junho de 1908, em Cordesburgo, Minas Gerais, filho de um pequeno comerciante. Formou-se em medicina pela Universidade de Minas Gerais em 1930. Ingressou na carreira diplomática em 1934. Serviu na Alemanha, na Colômbia, na França. Em 1946, publicou o primeiro livro, a coletânea de contos Sagarana obteve grande reconhecimento 10 anos mais tarde, quando lançou Corpo de Baile e sua obra-prima, o romance Grande Sertão Veredas, em 1956.
Um abraço, um feliz fim de semana, até segunda-feira, se Deus quiser.
Comissões Técnicas, com Silvio Augusto.
A Comissão da Infância e Adolescência da Assembleia Legislativa lançou nesta quinta-feira mobilização no Poder Legislativo para apresentar a campanha Imposto de Renda, Valor Solidário. Colegiado, em parceria com o Instituto de Estudos e Pesquisas sobre o Desenvolvimento do Estado do Ceará, o Inesp, produziu panfletos que estão sendo distribuídos nas dependências aqui da Assembleia. Conforme a presidente do colegiado, deputada Érica Amorim, a proposta é cientificar o contribuinte da possibilidade de doação de um percentual do valor do imposto de renda para o Fundo da Criança e do Adolescente. Apenas quem faz declaração pelo modelo completo pode deduzir do imposto de renda devido aos valores encaminhados ao fundo. O limite de dedução é de 6% do imposto. Dentro desse limite global, a pessoa física que efetuar doações entre 1º de janeiro até o último dia último do mês de abril de determinado ano pode optar pela dedução de até 3% do imposto devido. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Desigualdade social. Será que só aquele que sofre com ela é que sabe o que ela significa? A desigualdade social é a distância que existe entre pobres e ricos, proprietários e sem teto e sem terras, intelectuais e analfabetos, negros e brancos, homens e mulheres. A desigualdade social do Brasil, um país de mais de 190 milhões de habitantes, está marcada por percentuais alarmantes entre os que possuem riquezas e aqueles que são totalmente desprovidos dela.
A desigualdade também é uma questão de gênero.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Aos sábados, 7 horas. Um compacto das principais atividades do Legislativo Estadual. Os principais destaques da semana. O Legislativo em Dia com você. Sábado, 7 horas. Retrospectiva da semana. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões. Você ouve programa Narcélio Lima Verde. Entrevista.
Agora vamos saber sobre as comemorações do aniversário de 293 anos da cidade de Fortaleza, conversando com a secretária executiva de cultura do município, a Paola Braga. Secretária, bom dia, que prazer recebê-la aqui no programa.
Bom dia a todos os ouvintes, bom dia.
Há pouco a gente conversava aqui com o Dr. Osmar Diógenes, ele é presidente do Memorial da Assembleia Legislativa e falava também de uma exposição dos 93 anos, sobre Fortaleza nos seus 293 anos. São muitas as comemorações. Além das atrações musicais, o que é que a Prefeitura programou para este sábado? Amanhã é um dia de muita expectativa.
Isso, a gente tem programação em vários equipamentos da cidade. Nós temos duas bibliotecas na periferia, uma na Outra Nunes, outra no Conjunto Ceará. As nossas bibliotecas estão com programação especial do aniversário de Fortaleza. A Biblioteca Infantil Herdênia Gurgel está com várias exposições contando a história da cidade, né, para as crianças poderem saber um pouco mais da cidade de Fortaleza. Inclusive uma exposição de fotografias que mostram a nossa Fortaleza antigamente e como ela está hoje, né, a diferença de como eram os espaços da cidade. Então a gente tem uma extensa programação, temos programação do Mercado da Aerolândia, temos programação no Mercado dos Peões, inclusive temos feira do Mercado Criativo no Mercado dos Peões, vamos ter Café Preto lá também. E temos as atrações do Aterrinho, né, que está imperdível.
Verdade, são muitas as atrações encabeçando aí essas festividades musicais, o Zeca Baleiro e também o Edinardo, mas nós temos um número expressivo de artistas da terra lá no Aterrinho, teremos lá amanhã. São muitos, não, doutora?
Sim, são muitas. A gente, todo ano, nós fazemos uma série chamada Pra Cantar Fortaleza, onde a gente chama artistas locais para cantar músicas de de artistas cearenses. Esse ano a gente deu aí uma preferência para as mulheres, né? Nós temos mulheres com muito talento, entre elas vai estar Roberta Fiuza, Naira Costa, então está imperdível. Quem puder, vá para o Aterrinho, porque vai ser um show lindo. Vamos comemorar os 293 anos de Fortaleza em grande estilo.
Começa que horas?
Começa às 6 horas da tarde, né? E vai até a meia-noite.
Até meia-noite. Podemos considerar Fortaleza uma capital da cultura?
Podemos considerar uma Fortaleza capital da cultura, sim. Capital da alegria, né? Nós somos a terra do sol, da luz. Nós temos um povo alegre, festivo. E a gente tem muito para comemorar, né? São muitas realizações. O prefeito Roberto Cláudio preparou uma festa bonita em vários locais. Então, a gente tem mesmo é que celebrar a nossa cidade, a nossa festa, os nossos 293 anos.
É, muita gente falava, isso já há algum tempo, muita gente dizia o seguinte: ah, a gente só tem festa, só tem concentração se for na praia. Mas se a população não frequentar os outros equipamentos, eles acabam fechados mesmo, não é isso?
Isso. A gente, no domingo de manhã, nós vamos ter ciclofaixa cultural, né? A gente convida a população para fazer um tour com a gente de bicicleta por vários locais da cidade. No domingo, a ciclofaixa cultural está com uma edição especial. Nós vamos fazer o caminho que o Orson Welles fez quando gravou o filme dos Jangadeiros. Saindo do Estoril, vai até a Capelinha de São Pedro, fazendo algumas paradas e falando sobre essa fortaleza, né, que foi retratada aí pelo Orson Welles, né, e que a gente mostra para o mundo inteiro, o nosso jangadeiro, a nossa cultura, né, as nossas expressões culturais.
Então tá, vamos renovar o convite para que todos participem.
Vamos renovar o convite para que todo mundo possa participar. Lembrando que o Paço Municipal tem o Memorial do Paço, que está aberto de segunda a sexta, das 8 da manhã às 5 da tarde, onde lá nós temos expostos quadros de vários artistas cearenses renomados, pessoas que fizeram parte da nossa história, estão lá expostos, né, para a população. Zenon Barreto, temos Barrica, temos Heloísa Joaçaba, temos vários artistas locais que fizeram a nossa história também. Então vamos participar, vamos comemorar a cidade, vamos curtir os nossos 293 anos.
O passeio público recebe também amanhã?
Sim, o passeio público domingo de manhã, a gente tem atração infantil lá, né, para toda a família ir e levar as crianças. O passeio, que é aquele espaço incrível, sombreado, histórico, e que está recebendo lá a nossa comunidade, as nossas crianças, para as atrações infantis.
Me vem aqui uma outra pergunta: o Parque das Crianças.
Parque das Crianças vai entrar em obra, né?
É isso.
O prefeito Roberto Cláudio fez o concurso, já vamos licitar, já vamos iniciar a obra, e em breve o Parque das Crianças vai estar aí para a população, todo requalificado, restaurado e de volta, para poder a gente poder curtir as nossas famílias lá.
Então vamos abraçar Fortaleza amanhã nos seus 293 anos.
Vamos sim.
Um grande abraço e muito obrigado por ter aceito o convite da produção do programa.
Eu que agradeço, espero todo mundo.
Muito obrigado, conversamos com a secretária executiva de cultura do município de Fortaleza, Paula Braga. No Aterrinho da Praia de Iracema, acontece a apresentação do projeto Para Cantar Fortaleza. Nós ouvimos a secretária falar, as cantoras cearenses Naira Costa, Lorena Lise, Marília Lima, Carol Damasceno, Roberta Fiuza, a direção musical de Pantico Rocha. O show segue com a apresentação do cantor cearense Edinardo e, fechando a programação, sobe ao palco o maranhense Zeca Baleiro. Silvio Augusto está conosco. Silvio.
A Prefeitura de Fortaleza, por meio da Coordenadoria Especial de Políticas Públicas de Juventude, promove o mês do livro infantil. As atividades irão acontecer simultaneamente nos três equipamentos da Rede Cuca, situados nos bairros Barra do Ceará, Janguruçu e Mudubim. Para falar sobre a iniciativa, falar sobre o mês do livro, sobre a programação que vai acontecer para a criançada, vamos conversar com a Janaína Barros, ela que é coordenadora de artes das bibliotecas da Rede Cuca. Bom dia.
Bom dia. A iniciativa das, desse projeto é trabalhar a importância da leitura, né, para a formação do indivíduo. Então, a gente preparou uma programação especial, não só para as crianças, mas também para os jovens e para as famílias, e que vai desde de atividades como bate-papos, encontro com o escritor, até oficinas criativas, a apresentação de espetáculo, todo voltado com a temática literatura cearense, né, para ressaltar a importância dessa nossa, da nossa literatura e também dos escritores que a fazem, né?
As atividades elas acontecem até o final do mês, mas desde quarta-feira já acontecem outras atividades aqui em Fortaleza.
Sim, desde quarta-feira a gente está com atividades simultâneas, né, nos três equipamentos. E aí, no final do mês, a gente está levando essas atividades, um pouquinho do que está acontecendo dentro da Rede Cuca, para as praças. Então, a gente vai desenvolver tanto na Praça do Conjunto Esperança, como a Pracinha do Alberto, na Barra do Ceará, e também na Pracinha da Feira, ali no Janguru Sul.
Quais são as atividades que vão acontecer?
Contação de história, vamos ter pintura facial, vamos ter também pintura de gesso, brincadeiras. Então vai ser um momento bem divertido, onde as famílias podem estar levando os seus filhos, né, para poder usufruir desse momento que vai ser bem bacana, que a gente está trabalhando a importância da leitura.
A Rede Cuca, ela disponibiliza de 3 bibliotecas abertas ao público. Onde elas ficam?
Elas ficam uma no Cuca Janguru Sul, outra no Cuca Mundubim e outra no Cuca Barra, né? Cada uma tem o seu um acervo variado, né? Tem também as gibitecas, que a gente inaugurou agora recentemente, onde as pessoas podem estar usufruindo de forma gratuita, não só desse espaço, desse acervo, mas também do serviço que a gente presta, né? Que todo mês a gente tem programação de leitura, sim.
Qual é o acervo das bibliotecas da rede pública?
A gente tem um acervo aproximadamente de 15 mil títulos, que variam desde literatura infanto-juvenil, literatura infantil, até as áreas que a gente trabalha dentro dos Cucas, como acervo voltado para dança, para teatro, para esporte. Então, as modalidades que a gente oferta de cursos mensalmente no Cuca, a gente pode estar tendo como referência no nosso acervo lá.
Muito obrigado. Conversamos com Janaína Barros, coordenadora de artes das bibliotecas da Rede Cuca, falando que a Prefeitura de Fortaleza promove o mês do livro infantil da Rede Cuca 2019. Rádio FM Assembleia com você no centro das discussões.
Diversões e espetáculos. Toda criança ou adolescente terá acesso às diversões e espetáculos públicos, classificados como adequados para sua faixa etária. Mas quando a criança for menor de 10 anos, só poderá entrar nos locais de apresentação ou exibição, acompanhadas dos pais ou responsável. Em lugares onde funcionam jogos de bilhar, sinuca e outros jogos parecidos, criança não entra. Adolescentes e crianças também são proibidas de entrar em casas de jogos com apostas. Para a diversão que é levada para casa, também existem regras. Na hora de comprar ou alugar, atenção! Esse material deve conter informação sobre a natureza da obra e a faixa etária a que se destina. Revistas e publicações com material impróprio ou inadequado para crianças ou adolescentes só podem ser comercializados em embalagens lacradas e com advertência de seu conteúdo. Os casos de descumprimento devem ser comunicados à polícia local ou ao conselho tutelar de sua cidade.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Regras de licenciamento no Ceará são alteradas. Vamos à nossa redação com Tarciana Campos, que tem os detalhes. Tarciana, bom dia.
Bom dia, Ronaldo. Bom dia a todos. Conselho Estadual do Meio Ambiente aprova as novas regras de licenciamento ambiental do Ceará, que foram sugeridas pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente. As mudanças previstas alcançam construções públicas e privadas que necessitam de licenciamento e entram em vigor quando publicadas no Diário Oficial do Estado. A flexibilização vale apenas para empreendimentos de baixo potencial poluidor degradador. Dentre as principais regras estão a diminuição de 3 para 1 o número de licenças exigidas, aumento do prazo de validade da licença e ampliação da prerrogativa de autodeclaração para renovação. O Conselho recebeu cerca de 150 propostas para análise. Uma delas foi a de criação da licença ambiental a partir da adesão e do compromisso, que com o auxílio da tecnologia possibilitará que o empreendedor faça sua emissão de forma online. Segundo Arthur Bruno, secretário do Meio Ambiente e presidente do COEMA, a mudança viabiliza aos empreendedores maior segurança jurídica. Tornará o licenciamento mais simples, rápido e barato para o empreendedor que polui menos e manterá o rigor para os investimentos de maior impacto ambiental. Para André Montenegro, presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Ceará, as mudanças tornarão o mercado mais competitivo e trará facilidades na regularização de trâmites, antes mais burocráticos. Tarciana Campos, da redação.
Fazer caminhadas ecológicas promove a integração do homem com a natureza e ajuda a combater o estresse causado pela vida agitada.
Mas nesses passeios não suja o meio ambiente. Leve sempre um saco para trazer o lixo de volta. Além disso, nunca retire das matas plantas ou animais.
É sempre bom lembrar, na floresta só se mata o tempo, só se tiram fotografias e só se deixam pegadas.
Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde. Direitos do Consumidor.
Esse quadro é fixo aqui de segunda a sexta no programa. E neste espaço recebemos a advogada do PROCON Assembleia, a doutora Érica Conde. Doutora Érica, bom dia.
Bom dia, Ronaldo. Bom dia a todos os ouvintes.
O nosso assunto são os direitos do consumidor que teve a sua ligação interrompida pela operadora. Esse tipo de caso aparece muito no PROCON?
Então, é um caso bem comum, né? É a má prestação do serviço. Isso é um prejuízo causado ao consumidor. Então, a Anatel, tendo conhecimento, né, de maneira reiterada do que tem acontecido, teve uma alteração da resolução, né, Ronaldo, em 2013, a resolução 604. E aí é uma medida para tentar evitar esse prejuízo para o consumidor. As ligações, elas podem ser refeitas dentro de até 2 minutos, né? E essas ligações, elas não vão ser cobradas como novas ligações, que era o que acontecia antes com o consumidor. Né? Então, o consumidor, ele tem o direito de ter esse serviço de maneira contínua, adequada, eficaz. E foi essa a medida que a Anatel tomou para garantir esse direito do consumidor, sendo cobrado uma única ligação. O consumidor, ele não deve ser cobrado por várias ligações na tentativa, né, de ter a sua ligação efetivada.
Agora, doutora Érica, quem passou por isso ou está passando por isso, o que deve fazer, o que deve levar em termos de documentos para o PROCON? Procurar o direito?
Ótimo. Né? Ele deve ir munido de cópia da documentação pessoal, que pode ser a sua CNH, o seu RG, comprovante de residência, né, e o demonstrativo da sua conta. Ah, doutora, mas eu não tenho conta, o meu plano, né, é o pré-pago. Não tem problema, você pode estar requerendo através das ligações, é enviado por e-mail, o demonstrativo da sua conta e o seu consumo. E aí eles vão até o PROCON, né, que fica na Assembleia, de segunda a sexta-feira, os atendimentos começam das 8 da manhã até as 17 horas.
Já muita gente aí no PROCON?
Tem bastante.
Não falta, né? Até às 17 horas.
Isso, até às 17 horas tem atendimento e é um atendimento contínuo. Né? Nós estamos com atendimento contínuo, na hora do almoço também estamos funcionando.
Além de contínuo, gratuito.
Exatamente, gratuito.
Tá certo. Doutora Érica Conde, prazer recebê-la aqui nesse quadro, que é o Direitos do Consumidor, diariamente no programa Narcélio Lima Verde, sempre recebendo profissionais da área de defesa do consumidor, do DECON, do PROCON Fortaleza, do PROCON Assembleia, todos aqui na nossa obrigação de sempre orientar os nossos ouvintes. Muito obrigado, um ótimo final de semana.
Eu que agradeço, igualmente. Bom dia.
Consumidor é todo aquele que compra um produto ou contrata um serviço com o intuito de satisfazer suas necessidades. Uma relação de compra e venda tão comum no dia a dia, mas nem sempre satisfatória. Por isso, existe o PROCON da Assembleia Legislativa. Vinculado à Comissão de Defesa do Consumidor,
O PROCON Assembleia trabalha em prol da garantia dos deveres e direitos dos consumidores. As reclamações, depois de analisadas, podem ser atendidas por meio de acordo e conciliação entre as partes. Caso não se chegue a um consenso, podem ser encaminhadas para o DECON, com recomendação da aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 8078-90. O PROCON Assembleia, tendo em vista o florescimento de uma cultura cidadã, realiza também ações educativas e de orientação aos consumidores e estimula municípios cearenses a implantarem órgãos públicos de defesa do consumidor.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
O Brasil tem um dos códigos de defesa do consumidor mais avançados do mundo. Mas para que seus direitos sejam respeitados, é preciso ter atitude. Se seu nome entrou indevidamente ou sem seu conhecimento no SPC, no Serasa ou cadastro similar, você tem direito à indenização por danos morais e materiais. Exija esta reparação. E caso não haja acordo, recorra à justiça. Tenha atitude. Saiba mais sobre seus direitos no site do IDEC. www.idec.org.br.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde. Momentos do Rádio.
Há esse quadro toda sexta-feira, finalizando praticamente o programa Narcélio Lima Verde. Hoje nós temos o prazer de receber neste espaço a vice-presidente da Associação Cearense de Emissoras de Rádio e Televisão, a senhora Carmen Lúcia Rocha Duma. Senhora Carmen Lúcia, dona Carmen, muito bom dia.
Bom dia, Ronaldo César, tudo bem?
Tudo como muito bem, vocês? Graças a Deus. Prazer falar com você mais uma vez.
Igualmente, o prazer é todo meu.
Olha,
com a Rádio Assembleia.
Foi reeleita presidente do Sindicato das Empresas de Rádio e Televisão?
Sim, nesta quarta-feira. Eu assumi na primeira vez porque faleceu o Edmar Noronha, que era o presidente.
Isso.
Né? E agora, terminando este mandato, eu fui reconduzida com a diretoria agora para uma segunda etapa, né? E foi muita honra, né? Porque é muito bom para mim servir a radiodifusão. Você sabe que eu sou absolutamente dedicada à radiodifusão, na comunicação, né? Desde que me formei, meu primeiro trabalho foi em rádio. E a gente precisa arrumar a casa, né, Ronaldo? Sempre,
verdade,
né?
Verdade.
Então, fiquei muito feliz de ser reconduzida e espero poder servir novamente aí nos debates, nas discussões, para tornar nosso ambiente melhor, né, da radiodifusão.
Verdade, e o que me chama muito a atenção, essa sua luta, que eu acho que deveria ser a luta de todos, é justamente por um rádio melhor, o rádio antena, o rádio chão, o rádio raiz, o rádio verdadeiro, né?
O rádio é um veículo muito forte, né, Ronaldo? Eu digo assim, cada vez mais eu me convenço disso. Eu estou há 30 anos no rádio, então é uma experiência que sempre achei o rádio é uma possibilidade grande de a gente servir através da comunicação, né? E o rádio é uma plataforma de muito fácil acesso, né? E é um veículo muito forte. Então a gente, através do rádio, a gente leva alegria para as pessoas, companhia, emociona, leva informação, né? Que é uma coisa vital para as democracias, é a comunicação, né? Porque as pessoas, para fazerem as escolhas, que graças a Deus a gente tem essa possibilidade na democracia,
uhum,
a gente precisa estar bem informado, não precisa saber o porquê escolher aquilo. E o rádio contribui muito para isso.
É verdade.
Não é? Porque rádio é um veículo muito forte.
O rádio emociona, né? O rádio emociona. A gente vê a rapidez, por exemplo, de um WhatsApp, de um Face, essa coisa toda, mas não tem a mesma emoção do rádio, de você ouvir a pessoa do outro lado, está falando ao seu ouvido e ali de imediato, passando com muita emoção, realmente o que pretende dizer através das palavras.
É quase como uma companhia, né?
É verdade.
Um amigo que as pessoas têm aquela pessoa que todo dia encontra, conversa, bate papo, esclarece, brinca, não é? O comunicador do rádio. Então, é realmente um trabalho. Muitas pessoas dizem que sentem no rádio como se fosse uma companhia, um amigo, né? E a gente percebe isso, porque quando a gente encontra as pessoas, a gente que participa do rádio, há uma certa intimidade já. É como se já nos conhecessem através do rádio.
Verdade.
Né? É aquela pessoa que todo dia está lá presente na tua vida, dentro de casa, no carro, leva as informações, se diverte. Então, o rádio, eu digo, é uma plataforma assim, rápida, né? Imediata.
Imediata.
Fácil
imediata.
De chegar nela, né? E está presente assim, de imediato nos fatos, né? Não tem aquela coisa de a velocidade com que você faz e com que você chega às pessoas. Então, eu fiquei muito feliz de poder ficar mais um tempo à frente aí, porque a gente precisa arrumar a casa sempre, né? Cuidar do nosso ambiente, lutar para que o rádio seja cada vez melhor, um serviço realmente a favor da população, né? Porque está lá do lado, quando tem um problema, a gente está junto, né? Informa questões de saúde, previne que tem vacinação, alerta para as questões importantes do país. Então, fico muito feliz de mais uma vez ir agora à frente do Sindatel e poder continuar servindo o rádio. A gente servindo o rádio, a gente está servindo a população.
É verdade.
A gente está servindo ao país. Né? Então, sou muito grata a todos por terem me reconduzido.
E quais são os maiores desafios à frente do sindicato?
Alô?
Opa! Está ouvindo? Ô, Carmen! Carmen Lúcia Duma, eu acho que caiu aí a ligação dela, vamos refazer. Carmen Lúcia foi reconduzida, o mandato vai até 2023, que é pela convenção coletiva deste ano, 2019, celebrada entre o Sindicato das Empresas de Rádio e Televisão do Estado do Ceará, o Sindatel, e o Sindicato dos Radialistas e Publicitários do Estado do Ceará, o Sindradiocse. Esse assunto que nós estamos conversando e debatendo aqui com a presidente do sindicato e a vice-presidente da Associação Cearense de Emissoras de Rádio e Televisão, Carmen Lúcia Rocha Duma. Acho que teve um problema, então já descarregou. Era celular?
Não?
Então vamos tentar novamente aí para a gente continuar essa conversa. Para acompanhamento do processo de negociação este ano, contou com assessoria de Neto Medeiros, mediador privado, credenciado junto ao sindicato. Ao final do processo, conseguiram renegociar ajustes importantes e necessários em razão do quadro de muitas dificuldades que todo o setor enfrenta, né? Não é só o Sindatel, não. Todos os setores atualmente enfrentam grandes dificuldades. São 9h04. 9h04, vamos refejar? Então, pronto. Ô, Carmen!
Pois é,
eu perguntava
fora do telefone, né?
Isso, eu perguntava os desafios aí à frente aí de mais um mandato.
Olha, o Ronaldo, uma das coisas que eu quero fazer à frente do Sindatel é buscar mais informação para o setor, sobre o setor, certo? Porque a gente precisa saber como está o nosso mercado, né? E eu tenho muito desejo, assim, de ter essas informações disponíveis, né, para que a gente possa analisar. E é difícil conseguir, mas eu estou com um planejamento agora de buscar saber como o rádio está no mercado, quanto ele fatura, quantas pessoas trabalham no rádio. Não é? Esses dados existem, a gente consegue através da Receita Federal, tem tudo isso, mas é difícil poder reunir isso, porque é um trabalho que o IBGE faz com vários setores, mas no nosso a gente não tem este detalhe. Uma vez a ABAP fez um levantamento muito bom, mas isso foi 2007, 2008. E ela continuou fazendo, mas com menos detalhes, né? Não tem essa divisão por estado para a gente poder fazer uma comparação, ver como eles se comportam em cada estado. Uma das minhas propostas é essa, buscar mais informação, para a gente conhecer melhor como está uhum. o nosso mercado hoje em dia. Porque nós estamos numa hora assim, de perplexidade em todos os setores, né? Com a entrada da rede, da internet, a comunicação está mais fragmentada. E aí a gente precisa ter essa base consolidada de informação para planejar melhor o futuro da radiodifusão. Né? Eu acho que eu não saí do ar, saí?
Nada disso. Continua aí. No ar.
Alô?
Oi! É lá mesmo, é o aparelho lá da Carmen Lúcia. Mas deu para entender direitinho, foi reeleita presidente do Sindicato das Empresas de Rádio e Televisão, o mandato segue, repito, até 2023, falou aí dos seus maiores desafios e permanece à frente da vice-presidência da Associação Cearense de Emissoras de Rádio e Televisão. Conversamos com Carmen Lúcia Rocha, Duma Azulay.
O rádio é a escola dos que não têm escola. É o jornal de quem não sabe ler.
É o mestre de quem não pode ir à escola.
É o divertimento gratuito do pobre. É o animador de novas esperanças.
O consolador dos enfermos e o guia dos sãos. Desde que o realizem com espírito altruísta e elevado.
Roquete Pinto.
Rádio FM Assembleia. Com você, no centro das discussões.
Trabalho com isso há 30 anos e eu vou dizer para você, não tem companheiro melhor no trânsito do que o rádio. Com certeza, meu amigo.
O rádio é assim, faz parte da nossa vida.
Eu amo rádio.
Rádio FM Assembleia, 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde.
De volta, o repórter Silvio Augusto. Silvio.
A Comissão Especial de Reforma e Atualização do Regimento Interno da Assembleia Legislativa, que é presidida pelo deputado Aldir Mota, segue reunida com a equipe do Interleges, programa do Instituto Legislativo Brasileiro, organizado pelo Senado Federal. Aqui no Complexo de Comissões Técnicas, deputado Aquiles Pérez Mota, diretor executivo do Interleges, Antônio Alder Medeiros Rebouças, e os consultores Arlindo Oliveira e Paulo Soares, ministro da oficina de capacitação para atualização do regimento interno. Estamos aqui com o doutor Arlindo Oliveira, um dos consultores, vai falar do que vai ser discutido hoje aqui na reunião. Bom dia, doutor Arlindo.
Bom dia, você, bom dia a todos. No dia de ontem, eu e o Paulo Henrique Soares, nossos colegas, discutimos, junto com o Helder Rebouças, com os deputados que integram a Comissão Especial de Reforma do Regimento, a definição da parte deles, que nós assistimos, e uma linha geral de trabalho para, durante esse ano de 2019, organizar aqui dentro o debate e a proposta de um projeto de resolução que vai reformar, fazer uma ampla reforma do regimento interno ou, eventualmente, fazer um novo regimento interno para a Assembleia Legislativa do Ceará. Durante a parte da manhã, tivemos a reunião conjunta com a Comissão de Reforma do Regimento, presidida pelo deputado Aldir Mota e relatada pelo deputado Daniel Oliveira. E, à tarde, mantivemos a mesma reunião com o mesmo objeto, né, mesmo assunto, que é a organização dos trabalhos de reforma do regimento com os assessores da comissão e desses parlamentares, desses deputados estaduais. E hoje, a pedido dos próprios assessores, em complementação ao que ontem foi discutido, nós vamos fazer uma reunião com o objetivo de discutir técnicas de redação de leis, técnica legislativa, né? Nesse lugar, em cima de legística. Há no Brasil uma disciplina legal, ampla sobre a matéria, leis federais que disciplinam sobre as técnicas de organização de uma lei, como se deve fazer um projeto de lei, como se deve elaborar uma norma geral, e esse é o objeto dessa reunião no dia de hoje.
Doutor Arlindo, a Assembleia Legislativa, é que a Comissão Especial de Reforma e Atualização do Regimento Interno, né, para discutir um novo regimento, então acrescentar outras regras de regimento aqui para a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. A importância de uma reforma de um regimento?
O regimento interno da Casa Legislativa, ele dispõe tanto sobre a organização institucional da Casa Legislativa, no caso a Assembleia Legislativa, para elaborar as novas leis, as leis de sua competência, como também como ela se organiza para exercer sua função fiscalizadora, como ela se organiza para exercer eventualmente suas funções investigadoras em eventuais CPIs, né, Comissão Parlamentar de Inquérito, e também como ela se organiza para servir de instituição onde se realiza o debate político sobre os temas de interesse da sociedade, quer dizer, sobre como a própria instituição dialoga com a sociedade civil. O regimento interno da Assembleia Legislativa do Ceará, ele já é pós-Constituição de 88. Entretanto, nos últimos 30 anos, uma série de mudanças na sociedade que os parlamentares aqui têm entendido que é necessária são necessárias adaptações, né, modernizações. Eles constituíram uma comissão para discutir esse assunto, e essa comissão, ao final do seu trabalho, vai discutir se fará uma emenda ao regimento interno atual ou se fará um novo regimento, e naturalmente essa decisão é a decisão do plenário da casa e a posterior.
Muito obrigado. Conversamos com o Dr. Arlindo Oliveira, ele que é um dos consultores do Interleges, Instituto Legislativo Brasileiro, órgão legislativo pelo Senado Federal, é que ministra oficina de capacitação para atualização do regimento interno aqui da Assembleia Legislativa. A reunião começa daqui a pouco, aqui no Complexo de Comissões Técnicas, deputado Aquiles Pérez Mota. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões. Mas antes, serão lidas na abertura da sessão ordinária desta sexta-feira, no plenário 13 de maio, duas propostas de emenda constitucional de autoria dos deputados Elmano Freitas e Osmar Baquite. Também serão lidos 5 projetos de lei de autoria dos deputados Guilherme Landim, Carlos Felipe, Renato Roseno, Bruno Pedrosa e André Fernandes. E os projetos de indicação dos deputados Carlos Felipe, Vitor Valim, Agenor Neto e da deputada Aderlânia Noronha. E estão inscritos para ocupar a tribuna durante o primeiro expediente da sessão ordinária desta sexta-feira, no plenário 13 de maio, os deputados Heitor Ferrer, Sérgio Aguiar, Evandro Leitão, Lucílio Girão, Salmito e Agenor Neto. E para o segundo expediente estão inscritos os deputados Niso Costa, Fernando Santana, Soldado Noélio, Leonardo Araújo, Daniel Oliveira e Davi Duran, que cedeu tempo para o deputado Júlio César Filho. A defesa da Assembleia com você no centro das discussões.
Finalizando o programa desta sexta-feira e agradecendo já de antemão a você pela companhia. Nós tivemos no quadro Vidoria, a ouvidora do município de Granja Francisquinha Figueiredo do Nascimento. No quadro Minha Rua Tem História, o pesquisador Márlio Falcão falou aqui sobre a Travessa Guimarães Rosa. Entrevista com o chefe do Memorial da Assembleia Legislativa, que veio até o nosso estúdio, doutor Osmar Diógenes, falando sobre a exposição dos 293 anos de Fortaleza. Secretária Executiva de Cultura de Fortaleza, Paula Braga, também falou sobre as comemorações do aniversário da cidade. Direitos do consumidor, advogada do PROCON Assembleia, Érica Conde, orientou o consumidor que teve a sua ligação interrompida pela operadora. Momentos do rádio com a vice-presidente da Associação Cearense de Emissoras de Rádio e Televisão, Carmen Lúcia Rocha Duma, falou sobre a eleição do Sindatel, a recondução à frente desse sindicato. As entrevistas com Silvio Augusto, Legislativo em Dia, o contato com os nossos entrevistados, Simone Silva. Muito obrigado a você, um excelente final de semana. O programa volta na segunda-feira a partir das 7h30. Com Marcelo Lima Verde. Bom final de semana, até segunda.